greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig.
You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, Bunk?
All those moments will be lost in time. Like tears in rain.
Já viu?
Good morning, Vietnam!
A place where nobody dared to go. The love that we came to know, they call it Xanadu.
Gente, bom dia, bem-vinda, bem-vindo ao Já Viu? Eu sou o Fabiano Liporoni, estou aqui mais uma vez para essa viagem de 2 horas, hoje sob o comando de Olivia Newton-John e seus 2 grandes sucessos no cinema, Xanadu e Grease, nos tempos da brilhantina. Olivia Newton-John, uma atriz inglesa, mas que viveu a vida toda, cresceu na Austrália, então ela era considerada australiana, ela se considerava australiana. Faleceu essa semana, no dia 8, aos 73 anos de idade. Eu estava querendo fazer um programa sobre Xanadu faz tempo já, e acabo empurrando para frente, chegou o momento de fazer e homenagear essa grande cantora, essa atriz ótima, essa pessoa maravilhosa que viveu nos últimos 30 anos de vida dela, viveu com câncer e criou fundação para arrecadar dinheiro para o estudo do câncer de mama e do câncer em geral. Viveu uma vida que todo mundo sempre falou muito bem da Olivia Newton-John. Ela sempre foi uma pessoa gentil, todo mundo falava isso dela. Uma pessoa que fazia shows e recebia os fãs no final, conversava com todo mundo, era sempre solícita, fazia fotos e tudo mais. E é uma pessoa que causou uma grande comoção essa semana. A morte da Olivia Newton-John causou uma grande comoção, todo mundo lamentando muito, sua família toda, ela tinha uma família grande, foi casada duas vezes, com filhos, sobrinhos, sobrinhas, e os seus pares também, todo mundo que trabalhou com ela, as cantoras country. A Olivia Newton-John, o começo de carreira dela fazendo sucesso nos Estados Unidos foi como cantora country. Ela ganhou Grammys cantando música country, vou contar. Mas quem mais falou dela essa semana foi o John Travolta, seu grande parceiro em Grease, nos tempos da Brilhantina. Ele falou muito, muito dela, o quanto ela era gentil, o quanto ela era uma grande pessoa, uma grande amiga desde sempre. Que eles se tornaram amigos no começo da produção do filme e não se separaram mais a vida inteira, sempre em contato. A Olivia Newton-John é uma pessoa que eu vi um show dela aqui uma vez e fiquei muito impressionado. Foi meio parecido com o show que eu vi da Kylie Minogue, que são super estrelas que se impressionam com o show, sabe? Que ficam meio chocadas com o que estão vendo na plateia, principalmente a plateia brasileira, né? A Olivia Newton-John foi uma dessas. Ela não acreditava o que estava vendo com tanto fã que ela tinha e a plateia respondendo tão bem as músicas dela durante o show. E todo mundo fala, os gringos falam que isso não é uma coisa normal no mundo inteiro, né? Tem plateia que fica parada o show inteiro, mal dança, que se tivesse cadeira sentava. E aqui no Brasil é uma loucura, né? Se você vai em festivalzão, assim, e principalmente com artistas com o público mais jovem e tal, mas mesmo os mais velhos, todo mundo delirando no show. E Olivia Newton-John contava isso, que o show dela com público brasileiro, com plateia brasileira, foi sempre muito impressionante para ela. E eu fiquei assim, eu gosto muito dela por causa desses dois filmes. Grease é um dos filmes da minha adolescência, é uma coisa que me impressionou muito por ser um musical. Eu nunca gostei muito de musical. E Grease é demais porque tem uma história bacana de duas pessoas que fingem ser quem não são para se aproximarem, e aí quando se aproximam se descobrem que podem abrir o coração e tal. A Olivia Newton-John em Grease me impressionou muito, primeiro porque eu não sabia nem que ela era atriz, né? E ela arrasa como a Sandy, a menininha que é purinha, virgenzinha, tal, de repente se transforma num mulherão no fim do filme. E em Xanadu, então, putz, ontem à noite eu revi Xanadu, eu sempre revejo o filme, e ontem à noite eu revi e fiquei impressionado, eu sempre fico, como o filme é ruim, mas como é maravilhoso ao mesmo tempo. Ele, cinematograficamente falando, é muito porcaria, é um roteiro mal escrito, ele é mal dirigido, mas o filme é incrível, uma história bem louca, e tem uma das trilhas mais absurdas, assim, Grease e Xanadu são duas das trilhas mais vendidas de todos os tempos. Ele está no top 10 das trilhas mais vendidas de todos os tempos. Então, só aí a Olivia Newton-John já garantia o futuro da família dela, dos filhos e dos netos, né? Mas ela, como eu disse, ela era uma cantora de country, ela começou como cantora country, ganhou o Grammy, o primeiro Grammy dela foi como cantora country, e ela concorria com cantoras famosas na época, já Dolly Parton e tal, e ganhou, e ela foi muito criticada na época por ser australiana, quer dizer, inglesa, australiana, e tá ganhando um prêmio desses de country music americana nos Estados Unidos, uma cantora australiana, foi um choque, né? Mas ela foi super bem recebida pelas outras cantoras, obviamente, e tudo bem. Ela acabou ganhando 4 Grammys na carreira dela e viveu uma vida ótima, né? Vamos homenagear Olivia Newton-John, vamos ouvir mais de Xanadu, vamos ouvir primeiro a trilha inteira de Xanadu, que é uma trilha que eu gosto muito, e na volta eu vou contar do filme, contar absurdos engraçados do filme, mas enquanto isso vamos ouvir I'm Alive e depois Don't Walk Away. Oi, gente, Fabiano Liporoni de volta. Você está no Já Viu especial Olivia Newton-John com a trilha de Xanadu, seu filme Extraordinaire de 1980, uma belezura, um filme que impressiona muito pela porcaria que é. Juro. É, quanto mais eu assisto o filme, mais eu amo o Xanadu, porque ele é o cúmulo do cafona, o cúmulo do dinheiro mal gasto. Gastaram muita grana para fazer o filme. A história é legal, a história Xanadu é a história, conta a história de... como contar o filme? Vamos ver. É a história de um cara que se apaixona por uma mulher. O filme se passa em Los Angeles. E tem um cara, ele é um artista plástico, ele pinta, ele faz capas de discos. Na verdade, ele reproduz capas de discos em tamanho grande para fazer anúncios. Ele trabalha numa agência de publicidade. E ele faz anúncios para essas agências das capas de discos que estão sendo lançadas. E ele é um grande artista, tal, só que ele quer ser mais do que aquilo. Ele é um artista plástico, tem a obra dele e tal. E um dia, andando pela praia, ele vê uma mulher maravilhosa andando de patins. O filme foi lançado em 1980, no auge da febre dos patins. Nossa, que saco, o Reginaldo fica mandando mensagem aqui. Calma, Reginaldo. fica tocando aqui, atrapalhando. Voltando, o filme se passa em 1980, com a febre dos patins, e ele vê uma mulher linda patinando pela rua, vai atrás dela e não acha. E é uma mulher que ele pintou. Um dia ele pintou um quadro com 9 mulheres, e ele descobre que ela é uma das 9, e dessas mulheres que estão por Los Angeles assim, e elas ajudam ele a realizar o sonho dele, que no fim acaba sendo montar um clube, uma boate, que se chama Xanadu. Então o filme mistura, super pop, tem essa história toda de anos 80, de patins, do rock anos 80. Só que o legal é o seguinte, é que o filme também é estrelado pelo Gene Kelly. A Olivia Newton-John obviamente faz essa mulher. Esse cara, que é o cara que pinta os discos, ele chama Michael Beck, é um ator que um ano antes ele estreou aquele filme The Warriors, que é um dos filmes mais violentos americanos, que tem sobre gangues de Nova York que vão se encontrar uma noite para brigar e tal. E um ano depois ele faz esse papel todo mocinho, bonitinho, de cabelo ao vento e tal, num filme, num musical romântico com a Olivia Newton-John. É bem legal ver essa trajetória do Michael Beck nesses dois filmes. E tem o Gene Kelly também, que é o grande ator e dançarino de Hollywood de todos os tempos, junto com o Fred Astaire, um dos maiores de todos os tempos, que é um cara que estava há muitos anos sem filmar. E ele só resolveu fazer o filme porque foi filmado do lado da casa dele. Ele morava ali perto e ele falou, se eu tiver que ir para qualquer outro lugar filmar, eu não faço o filme. E como tudo foi rodado ali naquela região de Los Angeles das praias, ali perto do Hollywood Bowl e tal, o Gene Kelly resolveu fazer o filme. Ele faz o papel de um clarinetista... que tá aposentado e que tem uma grana, mora numa puta casa maravilhosa. É bem louco, assim, sabe? Tipo, não tem como um cara como ele morar num palácio que ele mora. E aí ele quer abrir um clube de música. E aí ele encontra no Michael Beck, no papel no personagem do Michael Beck, nesse pintor, nesse artista, um sócio. E convida o cara para entrar como sócio. Ele fala, ué, mas eu vou ser sócio, eu não sei nada sobre nada. Ele, não, você é ótimo, você vai ser meu sócio. E com a ajuda da Olivia Newton-John dando força, eles conseguem abrir o Xanadu. Só que o detalhe, a Olivia Newton-John, ela é uma musa na literatura grega existem 9 musas, e que são aquelas aqueles seres que dão que eles dão força para os artistas, né? Que dão vontade para os artistas, que fazem com que os artistas consigam criar, consigam produzir. E a Olivia Newton-John faz o papel da musa da música. E ela faz com que... Ela é toda fofa, ela é toda pra cima, ela parece... Ela é super jogando todo mundo pra cima mesmo, tal. E ela faz com que eles consigam montar o Xanadu num lugar que é um lugar que tá super abandonado, lá no, naquela região de Los Angeles. E eles abrem uma balada maravilhosa, assim, que mistura música com patinação, com shows, com música ao vivo, mas com DJs tocando também. É muito legal, assim. E uma das coisas mais legais do filme é a estética do filme. Essa história toda de ter... as cores são berrantes, sabe? O figurino é super anos 80, assim, é, tudo é muito, foi feito muito para marcar parece que aqueles meses ali que estavam acontecendo, sabe? Enquanto o filme estava sendo filmado. É um filme que custou $20 milhões, e em princípio ele se pagou na bilheteria americana, mas ele acabou virando cult, porque ele foi, apesar de ter conseguido dinheiro, ele foi muito detonado pelos críticos e mesmo pelo público, não fez o grande sucesso que todo mundo esperava, como foi Grease, por exemplo, que é o filme de 78, o filme anterior da Olivia Newton-John, e porque com o sucesso de Grease, ela foi chamada para fazer 500 mil filmes e ela escolheu Xanadu. O filme não fez um super sucesso ao ser lançado, mas logo depois, quando foi lançado em VHS, né, na época, quer dizer... bem depois, assim, o filme virou um filme cult, assim, amado por todo mundo, né? É um filme que não deixa de ser exibido e disponibilizado a todo tempo, porque o povo adora ver o Xanadu, ver o Olivia Newton-John cantando, ver o Olivia Newton-John andando de patins, é o máximo, e ver a Olivia como musa é das coisas mais legais que tem no cinema, né? E ver o Gene Kelly, cara. O Gene Kelly é aquele muso do cinema, é um astro dos astros. É o cara que fez Cantando na Chuva, Dançando na Chuva, Tudo na Chuva. É um dos maiores bailarinos. Tem uma cena dele dançando, tem uma sequência dele dançando com o Olivia Newton-John, que é coisa linda demais, que mostra como o Gene Kelly é gigante mesmo. E é o último filme do Gene Kelly. Depois disso, ele só fez umas aparições em documentários, programas de TV e filme mesmo, fazendo personagem. Xanadu é o último filme do Gene Kelly. E vale a pena ver também por ele, porque ele dá um showzinho. Quando ele aparece, a tela se ilumina, assim. Ele é um grande cara. Ele, aliás, o personagem do Gene Kelly em Xanadu é um personagem, é a reprise de um personagem que ele fez em um filme dos anos 50. É muito louco, assim. Daqui a pouquinho eu vou contar mais essa história. Mas Xanadu vale a pena ver por esse monte de historinha louca, que é um filme improvável, que acabou virando um dos filmes mais cultuados da história de Hollywood, e foi um fracasso de público. Fracasso, hoje tem Palmeiras e Corinthians, vai ser um fracasso. E foi um fracasso de público e crítica, e que, mas que até hoje, assim, é uma das trilhas mais vendidas de todos os tempos. As músicas foram escritas pela Electric Light Orchestra, que é uma banda inglesa meio pop progressivo, assim, que eu adoro, e algumas músicas foram escritas junto com a Olivia Newton-John, inclusive uma delas foi indicada ao Oscar de melhor canção. E o filme tem muita coisa legal, tem muita coisa ruim mesmo, o diretor é muito ruim, É um choque, assim, assistir Xanadu ontem à noite. Eu vi, eu fiquei bem chocado mesmo, como o cara não sabe dirigir, sabe? Tem uma cena que é da Olivia Newton-John com o Michael, que eles estão conversando enquanto ele está pintando um quadro, assim, que não dá para entender para quem está olhando para quem, assim, sabe? Tipo, lição número 2 da aula de cinema da faculdade, e o cara erra nisso, né? Mas vale a pena, é um filmão legal pra caramba, com uma trilha divertido pra cima, engraçado, super engraçado, e vale muito a pena ver. Vamos ouvir mais música, vamos ouvir Whenever You're Away From Me, que é a Olivia com o Gene Kelly, e depois Suspended in Time. Suspended in Time é uma das músicas que mais fez sucesso da trilha, nas paradas, assim, também explodiu. E então vamos lá.
Oh. How I remember. So refined,
you're much too kind. I have to warn you, I'm never gonna set you free, 'cause I was born to love you for eternity. Whenever you're away, wherever you go, you're never far away from me. I want you to love. I only have to close my eyes, dear, and suddenly I'm where you are. You better never stray, 'cause I'll never be far away.
Blame.
I feel the same.
I'd fall apart, dear, if you let the feeling in. Don't break a heart, dear. Nobody else could know.
Whenever you're away from me,
wherever you go,
you're never far away from me.
I want you to know. I only have to close my eyes, dear, and suddenly I'm where you are. You better never stay, 'cause I'll never be far away.
Oi, gente, de volta com Já Viu, edição Olivia Newton-John e seu Xanadu. Ouvimos Suspended in Time, que é a música que foi indicada a todos os piores prêmios possíveis em 1981, de pior música vinda de uma trilha sonora, e não ganhou. Mas já é uma derrota, né? A música, essa música melosinha demais. E antes ouvimos Whenever You're Away From Me, que é Olivia Newton-John cantando com o Gene Kelly. E essa é a música da sequência que eu estava falando antes, que é quando o Gene Kelly dança com a Olivia Newton-John na casa dele, que é uma casa maravilhosa, uma mansão, assim. E eles dançam numa sala que parece uma sala de um palácio francês. E a curiosidade sobre essa cena é que ela foi filmada depois que tudo, que o filme inteiro tinha sido filmado. E o Gene Kelly exigiu que nessa diária de filmagem estivessem presentes só o diretor de fotografia com seus dois assistentes, o Gene Kelly, a Olivia Newton-John e um coreógrafo amigo do Gene Kelly. E os dois coreografaram a cena ali na hora. A música já tinha sido gravada, obviamente, mas a coreografia foi feita ali no momento e só essas pessoas estiveram presentes na filmagem da cena. Uma coisa bem pitoresca mesmo, porque eu não consigo entender porquê, mas o Gene Kelly podia o que ele queria, né? E a cena é linda, a cena é bem legal, tem sapateado, é bem bacana, principalmente porque no filme a gente descobre que a musa, essa musa vivida pela Olivia Newton-John, já tinha aparecido na vida do Gene Kelly quando ele era jovem. Tem um momento que ele leva o seu novo amigo Sonny na sua casa para mostrar que ele é um clarinetista e tal, e ele fala, ah, vamos em casa para você ver meu trabalho. Então ele coloca uns discos para tocar pro Sonny ver, ouvir, né? Ele em gravações clássicas, assim, de músicos famosos e tal. E o Sonny tá olhando um dos discos e vê no encarte do disco que uma das vocalistas daquele disco era a musa da Olivia Newton, vivida pela Olivia Newton-John. E ele pergunta, ah, então você já conhece ela? E o personagem de Gene Kelly já desconversa e não dá pano pra manga, assim, né? Mas mais pra frente a gente vê o que acontece de verdade ali. Deixa eu mandar abraço para umas pessoas aqui. O Reginaldo ficou me mandando mensagens pelo WhatsApp e ficava pipocando aqui. Aí eu perdi a concentração. Mas um abraço pro povo do TikTok, principalmente o Paulo Fogaça. E também para quem está ouvindo a gente pelo aplicativo. O povo de São Paulo, Iracemápolis, Campinas, Belo Horizonte, Diadema, Torrinha, Charqueada, São Carlos, Bauru, Nova York, Lisboa, New Jersey, Paris e Mongólia. Olha lá, tô inventando isso tudo. Eu falei na Mongólia, Mongólia não tem ninguém ouvindo, não. É que o Xanadu, o título do filme, é o nome de um castelo do Kublai Khan, que ele foi um dos maiores líderes políticos e não sei nem dizer como, lá na região da Mongólia e da China. Ele reinou, ele foi imperador mongol, quinto grão Khan. Lembra do Gengis Khan? Esse é o Kublai Khan. O seu império durou de 1260 a 1294. E ele foi fundador da dinastia Yuan. E o Xanadu era um dos seus castelos e era conhecido como o Castelo do Prazer. Dos Prazeres, desculpa. O Castelo dos Prazeres do Kublai Khan. Ele foi neto do Gengis Khan. E Mongólia é um dos países mais legais de todos, né? Se vocês não conhecem a Mongólia, procurem conhecer, porque é um país que fica entre a China e a Rússia, e ele é uma mistura dos dois, assim, é um país que tem muita natureza inóspita, tem uns cavalos maravilhosos, tem o povo mongol é muito lindo demais, sabe, a cultura dos caras é incrível, vale a pena conhecer. Então, Xanadu era o nome do Castelo dos Prazeres do Kublai Khan. Imagina a doideira que era, né? E Xanadu é citado em músicas do KLF, por exemplo. Eles falam em Xanadu de Kublai Khan. É muito bacana, assim. É muito bacana. Eu gosto muito dessa região do mundo, do que eles fizeram e fazem até hoje, na verdade. O cinema vindo de lá é lindo, as cores da Mongólia são incríveis, e é uma das paradas do Expresso do Oriente, né? Que é aquele trem que a gente pega lá em São Petersburgo e vai descendo até chegar na China. Demora 2 meses, é muito bacana. Só Xanadu, no filme, na verdade, é essa boate que o personagem do Gene Kelly cria junto com o Sonny, com as graças da musa da Olivia Newton-John, né? E uma das coisas mais legais que a gente vai tocar daqui a pouco é uma música que mistura uma big band dos anos 40, que é uma banda onde o Gene Kelly tocava, né? Esse personagem dele, clarinetista, tocava. Que eles, quando eles estão discutindo sobre como vai ser o Xanadu, aí o Gene Kelly fala, eu imagino um lugar onde bandas dos anos 40 toquem. Aí aparece uma banda dos anos 40 tocando, assim. Aí o Sonny fala, não, nós estamos nos anos 80, tem que ser uma banda de rock, muito colorida, muito legal, até a banda de rock é colorida, com muita guitarra, muito sintetizador, e aí aparece a banda tocando, que é uma banda bem synth pop, assim, cheia de guitarra e de sintetizador, tal, tocando, e depois elas se misturam, elas primeiro toca uma, depois toca outra, e elas vão se misturando até que a música vira uma só. E isso é uma das coisas que mais me chocou na vida, assim, quando eu vi isso no cinema, eu falei, gente, o que é isso que tá acontecendo? Como que você mistura duas músicas? E anos depois, lá nos anos, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, apareceu a cultura do mashup, que é essa história de misturar músicas, né? E na minha prolífica carreira de DJ, eu fui um dos que mais tocou mashups na história da humanidade, até parece, né? Mas é verdade, assim, meus sets todos são cheios de mashup, que mashup não é você mixar as músicas, quando uma música tá acabando e outra começando, você mixar para parecer uma só. Não, mashup é você pegar uma música inteira, misturar com outra música inteira, tocar as duas músicas juntas, assim, sabe? Você coloca vocal de uma enquanto tem só instrumental de outra, ou misturar os dois instrumentais, juntar um vocal com outro, é uma matemática, assim, é muito legal. E era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, porque quando eu aprendi a fazer isso, eu falei, putz, descobri meu caminho, né? E como eu sempre gostei mais de uma música mais rock mesmo, mais diferente de música eletrônica, eu tocava em festas de música eletrônica, obviamente, mas eu pegava o meu rock, sabe, meus New Orders da vida, meus David Bowies, e misturava com outras coisas para parecer música eletrônica, né? E numa época que eu tive, assim, a felicidade de viver naquela época, de ser DJ naquela época, onde o rock era meio aceito nesses casos, assim, sabe? Eu lembro de tocar em festival de música eletrônica, de tocar na festa de 15 anos da Experience, aquele grande festival barra rave, assim, no palco principal para 25 mil pessoas, antes no line-up principal do festival, no palco principal mesmo. A gente tocou antes do Calvin Harris. E, putz, a gente tocamos New Order e David Bowie, inclusive, assim. E óbvio que tocava música mais eletrônica, mais conhecida, não sei o quê, mas a gente fez e aconteceu na época, assim. Foi muito legal mesmo. E essa música aqui é o híbrido que eles chamavam, não chamavam nem de mashup na época, né? É uma música da Electric Light Orchestra, que eles misturaram mesmo essa banda dos anos 40 com uma banda de rock dos anos 80, e é lindo demais, e eu fiquei chocado, assim, no cinema, e guardei aquilo na minha cabeça, em alguma caixinha lá, e eu lembro que, sei lá, 20 anos depois, quando eu ouvi um mashup de New Order com Kylie Minogue, inclusive, eu falei, putz, aquilo era do Xanadu mesmo, né? 20 anos depois, não, 30 anos depois, acho. Não, foi menos. E é uma loucura, assim, porque vocês vão ouvir agora. São duas músicas absurdamente, de estilos absurdamente distintos, e que elas acabam funcionando juntas. Vitor, toca aí a próxima, pega essa, a debaixo da azulzinha aqui, ó, essa aí, coloca a próxima, e aí depois dela, coloca Suddenly, aí, isso, aí deixa Magic, não, depois, tira o Magic e põe depois, do Xanadu, aí, a gente fazendo a programação ao vivo, na Rádio Comunidade FM 106,3. São 11 horas e 23 minutos, se você está ouvindo a gente aqui no sábado de manhã. Se você está ouvindo no podcast, é a hora que você quiser. Como o tempo é fluido, né? A gente escolhe quando e como é a hora que a gente quer. Então vamos ouvir agora o híbrido do Roller Disco e depois Suddenly. Suddenly tem uma história bem louca, eu vou contar já já também. We'll be right back.
Eternally. No. Bandstands went out with running boards. Over there. A great rock and roll band. This is the 80s.
Real smooth dancers, wild trombone, the band decked out in tuxedos.
Six guys wearing electric orange, synthesizer, heavy percussion, electric guitar.
Lots of glamour, everybody dressed in elegance and style.
You want.
Oi. De novo de volta. Às 11 horas 40 minutos do sábado, de sol e de frio aqui em São Pedro. E a hora que você quiser aí no podcast que puder, que estiver. Ouvimos Dancing, ouvimos Suddenly, ouvimos mais Xanadu. E Suddenly é um dos grandes sucessos desse disco, desse filme, né? Da trilha do filme. E tem uma história louca que Suddenly, no filme, é uma música cantada pela Olivia Newton-John e pelo Cliff Richard, que é um cantor pop da época, mas que no filme é dublada pelo personagem do Sony, né? Pelo Michael Beck. E eles... o casal está cantando essa música e andando de patins no lugar que viria a ser o Xanadu. Que, aliás, esse lugar, ele... foi filmado, né? Onde foi filmado a frente do Xanadu, que é linda, chamava Pan Pacific Auditorium, que é uma construção de 1935 lá em Los Angeles, que era o principal centro de eventos da cidade. Só que em 1989 pegou fogo e destruiu o lugar, sobrou só uma das na frente tinha tipo umas torres assim lindas, meio art deco, e várias torres dessas, e só uma sobrou e que está lá até hoje, onde foi reconstruído em volta, tal. Mas é um lugar lindo, assim, as locações do filme, todas as locações são bem legais, na verdade. Só tem uma parte no filme que eles vão filmar numa loja de departamentos. E eu fico imaginando, assim, devia ter acabado o dinheiro do filme, porque quando um filme desse nível vai ser feito, por exemplo, numa loja, os caras remodelam tudo, né? Colocam o figurino adequado, cabides e araras, tal. E o filme foi feito numa loja e é tudo muito tosco, assim. É muito engraçado porque mostra de novo que o diretor não sabia filmar. É uma das coisas mais bizarras de todas, assim. Que tem um diretor como esse Robert Greenwald, que é um grande diretor de documentário. O cara fez muita coisa legal, ele ganhou muito prêmio como documentarista, e jogaram ele para fazer um filme super pop, tipo o extremo oposto do que ele fazia na vida dele, né? E o cara errou na mosca. Mas então, quando filmaram a cena de Suddenly, que é a cena fofa do casal andando de patins dentro desse lugar lindo, e os cenários vão mudando, eles passam por cima de um riozinho, depois passam por umas areias, não sei o que, a Olivia Newton-John caiu e quebrou o cóccix filmando essa cena. E foi tenso, porque teve que atrasou a filmagem, obviamente, resolveram coisas sem ela, mas enquanto ela estava quebrada, ela não podia andar de patins, por exemplo, tal. Mas foi um dos absurdos do filme, né? E a Olivia, mas aí, o que contam também, que a Olivia Newton-John foi a que menos deu trabalho durante a produção de Xanadu. Apesar dela ser a grande estrela de Hollywood na época, de ter saído de um Grease, de estar fazendo o grande filme de 1979, foi lançado em 80, né? Ela era super bacana, sempre foi o que todo mundo fala dela, super gente boa, muito bacana, e todo mundo confirma isso. Eu tenho vontade de fazer uma entrevista, sempre tive vontade de fazer uma entrevista com o Michael Beck, que é o ator que faz o Sony, o par romântico da Olivia Newton-John no filme, para tentar entender como que ele lidou com a história de sair de Warriors em um ano e fazer Xanadu no outro ano, que são dois filmes também extremos no espectro cinematográfico, assim, um dos filmes mais violentos de Hollywood para um dos filmes mais fofos de Hollywood em tão pouco tempo. E Warriors, Os Donos da Noite, é um dos filmes mais cultuados também até hoje. todo o Comic Con, esses eventos grandes de fãs da cultura pop, elenco de Warriors participam, vão, inclusive o Michael Beck, ele é muito participativo dessas coisas, ele vai sempre nesses eventos para dar palestra, fazer, dar autógrafo, tá? É muito bacana. E eu tenho muita vontade de entrevistar esse cara, eu tento, já tentei umas vezes, não consegui, mas uma hora, tomara que role, porque ele deve ter muita história boa para contar. Vamos ouvir mais música? Vamos ouvir agora as duas principais músicas do filme, que são Xanadu e Magic. Magic, são as duas, Xanadu e Magic, são as duas músicas que mais fizeram sucesso da trilha do filme, né? Eles foram lançados quatro singles, foi Xanadu, Magic, Suddenly e... esqueci a outra, já falo. E Magic ganhou Grammy. Eu tinha falado que tinha sido indicado ao Oscar, não, foi indicado ao Grammy. Magic foi indicado ao Grammy de melhor canção e de trilha, né, de um filme. E vamos ouvir também, ó, vamos ouvir Xanadu, Magic e All Over the World. E depois, quando eu vou voltar falando de terror e depois a gente toca umas músicas do Grease também. Então vamos lá, já voltamos.
Open your eyes.
Esta semana eu vou falar de um dos filmes que mais me impressionou ultimamente. É um filme americano, um horror americano, pequenininho, que se chama What Josiah Saw, O Que Josiah Viu. Josiah é o pai de uma família absolutamente detonada. É o tipo de gente que é conhecida como white trash nos Estados Unidos, que são os brancos lixo, que é gente que beira o neonazista, que tem ideias muito bizarras sobre tudo, gente que acaba se afundando em vícios os mais diversos e os piores possíveis, gente abusadora, povo que não tá nem aí para ninguém, nem para eles mesmos, na verdade, que não se cuidam. E o filme se passa, e mesmo assim, apesar de toda essa desgraceira, e aliás, desgraça é um termo que eu usei muito quando escrevi sobre esse filme essa semana e fiz o vídeo e tal, apesar de toda a desgraceira, esse povo, esse tipo de gente, sempre dá pano pra manga, né? Sempre acaba dando conteúdo, dando ideia para roteiros serem criados com histórias incríveis. E essa história da família do Josiah é incrível. É um filme de horror da vida real, não é aquele horror de fantasminha que fala com o menininho, que dá medo quando vira esquina, não. É um filme que te deixa tenso porque são pessoas muito do mal que não estão nem aí pra nada e fazem o mal pra eles mesmos até, sabe? É muito louco o filme. Então, o Josiah do título, Josias, é o pai de três filhos. E a Mary, o Eli e o Thomas. E esses três filhos não se encontram em 20 anos. Para vocês terem uma ideia do nível de fofura que existe na família. E eles têm que se reencontrar porque a fazenda deles, as terras deles, ou fazenda, eles falam fazenda, mas não é fazenda, é um sítio, tá, a propriedade deles, onde um dos irmãos mora, o Eli, que é o mais novo, essa propriedade recebeu uma oferta de compra de uns caras, e eles têm que se encontrar para todos eles assinarem a escritura de venda. E isso não vai ser tão fácil quanto eles esperavam. Na verdade, eles não esperavam mesmo que seria tão fácil, mas as coisas são mais complicadas ainda. O filme ele se passa em três partes. A primeira parte é a história do Eli, que mora nessa casa ainda. É a história do Eli com o Josiah, com o pai dele, e eles tendo uma relação muito violenta, né, muito abusiva. O Josiah é um pai, de novo, desgraçado, e que trata mal o filho adulto. Não é o filho de 10 anos de idade, é o filho adulto já. E o filho também não é bolinho, o cara foi casado, tem um filho, e ele não pode chegar perto do filho, nem da ex-mulher, então ele fica vendo de longe, sabe aqueles caras abusadores que ficam olhando de longe, esperando para dar bote, assim? Esse é o Eli. A segunda parte do filme conta a história do Thomas, do irmão mais velho deles, e que também é outro, que esteve preso, que acabou de sair da cadeia, mas que já está fazendo muita coisa que não devia, muita coisa errada. E quem vive o Thomas é o Nick Stahl, que é um dos caras que 15 anos atrás, ele era uma das grandes promessas de Hollywood, um desses atorzinhos adolescentes que começaram a fazer sucesso. Era um dos bonitinhos, assim, que era. Ele foi muito comparado ao River Phoenix, que morreu e tal. Ele era meio que uma promessa mesmo, e ele acabou entrando também num mundo desgramado de vícios, e todo mundo achou que o Nick Stahl fosse morrer, porque foi, assim, horror o que aconteceu na vida dele. Mas ele voltou, é o segundo filme que eu vejo dele nessa volta, no último ano. E ele é um grande ator, ele tá acabado, ele tem, sei lá, 35 anos de idade, parece que ele tem 60. Dá pena de ver o Nick Stahl fisicamente assim na tela, porque o cara realmente se acabou, sabe? Ele tem 42 anos de idade e ele parece que tem, principalmente nesse filme, ele parece que tem uns 60 anos de idade, assim, é incrível como, como a decadência física às vezes assusta, né? E a segunda parte do filme é a história do Thomas, de como esse irmão tá vivendo depois de todas as burradas que fez na vida e de como ele recebe essa notícia de que a empresa quer comprar as terras dele. Aí ele vai, aí começa a terceira parte, que é quando ele vai encontrar a irmã, a Mary, que também, a Mary não encontra, não fala com ninguém da família há anos e vive, e ela é casada e eles estão tentando adotar um filho porque ela não consegue, eles não conseguem engravidar. E só que o casamento deles também é rodeado, o casamento da Mary com o marido é rodeado por demônios e fantasmas do passado que complicam tudo, sabe? Absolutamente tudo, assim. É, até que chega o irmão para falar assim, ó, você deve ter recebido essa carta, então acho bom a gente ir lá encontrar o Eli para assinar os papéis, né? E, assim, o que a gente assiste em What Josiah Saw é de uma beleza indelicada incrível. O diretor Vincent Groshaw fez o que quis no filme e entregou uma obra, assim, que beira a perfeição. O roteiro é do Robert Alan Deutz. É inacreditável. O roteiro não tem uma linha, uma frase que você ouça e fale, putz, não precisava disso no filme, né? Precisava. É incrível, incrível. Os personagens. O filme tem 4, 5 personagens. Vai. Tem o marido da Mary. E tem alguns personagens bem secundários na história do Thomas, na segunda história. Mas basicamente o filme tem... é o pai e os três filhos, né? A história toda se revolve nesse núcleo. E não precisava de mais ninguém mesmo. A direção de elenco é inacreditável. Os personagens são totalmente cheios de camadas, de interpretações e de... É como eu falei antes, esses personagens problemáticos, eles dão muito pano pra manga, né? Então a gente... interpreta o que está assistindo ali na tela e muito do que não está vendo também, porque muito acontece sem a gente ter noção do que, de como está acontecendo, né? E o horror desse filme é de dar dor de barriga, assim, sabe? A tensão é o tempo inteiro, é muita violência... às vezes sutil, às vezes não tão sutil, mas, sabe, é muita tensão, muita coisa que tá para explodir, muita cena que vai encaminhando para uma desgraça mesmo. Olha lá, eu falando de desgraça de novo. E não, mas não é um filme do mal, não é daquele filme que você fala, ai, demônios e não sei o que, não. É um filme, é um drama de horror. Sabe, é um horror, é o que eu chamo de horror da vida real, é um drama de horror, é um horror de drama. É... filme bom para desopilar o estômago mesmo, sabe? Quando você acaba, você tá... de toda a tensão que você passou, no fim você dá um berro e manda tudo embora, assim, vai tudo embora com o fim do filme mesmo. É... eu tenho uma entrevista marcada com o diretor, com o Vincent, na terça-feira. E vamos ver se eu, no próximo sábado eu consigo traduzir, colocar no ar alguma coisa, porque o cara super bacana, estamos conversando pelo Twitter e rolou bem, assim. É... antes de tocar mais música, eu queria falar de novo, eu falei que hoje ia falar mais do Sandman, da série da Netflix, sobre o maior personagem de quadrinho de todos os tempos, o Deus dos Sonhos, do Neil Gaiman, que é um dos
maiores escritores vivos, mas eu não terminei de ver a série ainda. Eu tô enrolando porque eu tô no episódio, são poucos episódios, eu tô no episódio 7 ainda, assistindo, antes eu via um por dia, agora eu tô vendo um a cada 3 dias já, porque eu não quero que acabe. É das coisas mais lindas que eu já vi na televisão, sabe? É uma série, o Sandman é uma história em quadrinhos que tem 80 e tantas revistas, foi lançada exatamente 30 anos atrás. É uma das coisas que eu mais li na vida, eu leio, releio, coleciono, tem o autógrafo do Neil Gaiman, tem o Sandman tatuado no braço. É um personagem que envolveu a minha vida desde então. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu gosto do Sandman, o quanto eu indico para as pessoas lerem o Sandman e ler as outras coisas do Neil Gaiman também. Ele tem muito livro, muito quadrinho, nessa história fantástica, na literatura fantástica, né? E tem duas coisas que eu quero falar, e eu não, ainda não falei mais porque não terminei de ver, mas terminando, fazer programa só sobre o Sandman. E eu quero falar duas coisas. Primeiro, sobre um outro autor muito famoso, muito venerado, que eu amo muito, que é o Salman Rushdie, que é um autor indo-britânico, que em 1988 ele foi ameaçado de... a cabeça colocada a prêmio pelo presidente do Irã, né, o Shah do Irã, porque ele lançou um livro que se chamava Os Versículos Satânicos, onde ele falava coisas sobre o islamismo que os islâmicos, os muçulmanos, não gostaram. Então, os caras colocaram um prêmio na cabeça para quem matasse mesmo o Salman Rushdie. E ele viveu 15 anos escondido, sabe? Ninguém sabia onde ele, a gente sabia que ele estava vivo, mas ele viveu escondido, aparecendo numa foto ou outra com amigos, tipo Bono do U2, é muito amigo dele e tal. E ontem, aí depois essa cabeça a prêmio foi tirada, sabe? Tipo, não vamos mais matar o cara, vamos perdoá-lo, não sei o quê. Só que ontem, em um evento em Nova York, um filho da mãe, para não falar palavrão, porque são 11 horas e 12 horas e 13 minutos, no sábado de sol, de frio, um cara subiu no palco onde ele estava, ele ia começar a dar palestra, e esfaqueou o Salman Rushdie. E as notícias são as piores possíveis. O Salman Rushdie não morreu, foi para o hospital, tinha uma médica na plateia, conseguiu dar uma ajuda ali, foi para o hospital, mas ele provavelmente vai perder um olho. O olho, não é a vista, vai perder o olho. Músculos do braço dele foram cortados. Ele foi esfaqueado na barriga e o fígado dele foi dilacerado. Então, assim, o cara foi preso, obviamente. Por favor, vamos prender esse cara e tornar a vida dele um inferno na Terra, né? Não tem que matar, o cara tem que pagar pelo que fez mesmo. E aí ninguém sabe ainda por que o cara fez isso, quem é esse cara, o que aconteceu, e que horror, né? Que horror! E o Salman Rushdie é um cara que é contemporâneo do Neil Gaiman, eles se conhecem, né? E o Neil Gaiman deu até declaração, chocado com o que aconteceu com o Rushdie e tal, tá um horror. E uma outra coisa que eu quero falar é que ontem eu fui na entrega de prêmios aqui em São Pedro, de um concurso de contos que a minha amiga Jane, mãe do Vitor, ganhou. Inclusive, ela ficou em terceiro lugar na categoria dela. E ontem teve a entrega de prêmios e troféus para a molecada. Tiveram várias categorias e a molecada de escola ganhou prêmios, ganhou dinheiro, muito bacana, assim. Um evento da Prefeitura de São Pedro, da Coordenação de Cultura, em nome do Ivan, grande Ivan. E uma coisa que eu achei muito bacana é que quando os vencedores subiam ao palco para receber os prêmios, eles falavam sobre seus contos, que não foram publicados ainda, vão ser publicados num livro que está sendo editado pela Marina, minha querida Marina aqui de São Pedro, escritora. E aí eles subiam ao palco e falavam de seus contos, e 90% dos contos escritos e premiados são da linha mais fantástica. Então era conto de terror, era conto de fada com ninfa, era história de assassinato. Então o que eu achei muito bacana é que o gênero fantástico está muito em alta, principalmente nos jovens. A molecada gosta muito, e tomara, fiquei torcendo para que continuem escrevendo e continuem escrevendo sobre o fantástico, sabe? É algumas histórias, ninguém contou o conto inteiro, obviamente, ou leu os contos, mas são histórias do dia a dia transformadas que acabam caminhando para o gênero fantástico, sabe? Um homem que pega um trem e dá uma cochilada, quando ele acorda ele está em outra dimensão. Coisas muito legais, assim. Inclusive o conto da Giane é muito bacana, que é a história da serra conversando com o cara. É muito bacana, o amor da serra com o cara, com o homem. Que essa história, que esse gênero fantástico dos mestres dos sonhos e o Sandman, que é o eterno, são os sete irmãos eternos, ele é o mestre dos sonhos, que isso sirva de inspiração para gerações e gerações. São meio de 17, eu já vou me despedir, vou tocar umas músicas do Grease. Eu falei de Grease, que é o grande sucesso primeiro da Olivia Newton-John no cinema, então vamos tocar umas músicas enquanto der aí, e ela com John Travolta, e sábado que vem eu volto, sábado que vem dia 20, dia 21 é meu aniversário, então eu vou tocar o que eu quiser, fazer o que eu quiser, porque programa de aniversário eu tenho essa liberdade, né? Então vamos ver o que nos aguarda para sábado que vem. Então, lembrando que Já Viu tá aqui todo sábado às 10h30 da manhã até meio de meia, e na terça-feira em todas as plataformas musicais, versão podcast, editadinho, bonitinho, com todas as músicas, todas as histórias. E muito obrigado, Vitor, tá aqui em frente, obrigado povo do TikTok que fica online, obrigado vocês que estão ouvindo no rádio, nos aplicativos, obrigado Reginaldo, que ajudou na trilha dessa semana também e está sempre dando a força total, e vamos de Grease, e valeu! Yeah.
So I told her we'd still be friends.
Then we made our true love vow.
Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at seams. But
stranded at the drive-in, branded a fool. What will they say Monday at school? Sandy, can't you see I'm in misery? Made a star, now we're apart. There's nothing left for me. Love has flown all alone. I sit and wonder why you left. Hurt me real bad. You know it's true. But baby, you gotta believe me when I say I'm helpless without you.
As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
Say hello to my little friend!
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Keep your friends close, but your enemies closer.
A boy's best friend is his mother.
No, I am your father.
I'm Batman.
I'm Spartacus!
Bond. James Bond.
Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die.
Goonies never say die! You're killing me, Smalls!
I see dead people.
Javu?
It's alive! It's alive! It's alive!
Javu?